Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, como surgiu essa tecnologia de integrar lavoura, pecuária e floresta?
Bom, Gilson, essa tecnologia já existe há muitos anos. Existe há mais de 30 anos e vem se desenvolvendo as suas tecnologias, o seu aprimoramento, no decorrer dessas três ou quatro décadas atrás. E hoje se veio à tona, né, esse tema de integração lavoura-pecuária, que é o conjunto desses componentes integrados para um melhorar o outro, haver uma sinergia entre eles.
E como é que se faz para um produtor agrícola conseguir fazer essa integração? Porque, claro que a gente pensa um pouco, tem o pecuarista, tem o produtor da nossa região tradicional, por exemplo, de soja, milho, e a questão da floresta, que é uma região onde houve um desmatamento fantástico da natureza. Como é que se retoma a floresta e se pode manter uma produção e conviver dois tipos de prática, pecuária e lavoura, que nem sempre foram muito, muito amigas, vamos dizer assim?
Bom, eu vou tentar puxar para o pessoal me entender, puxar para o lado da sustentabilidade nesse sistema, o que a integração tem de vantagem em relação aos componentes sendo cultivados separadamente. O produtor hoje que quer começar a fazer o sistema de integração, ele tem que ter em mente, ele vai ter que interagir entre a lavoura, interagir entre a pastagem e também, além de tudo, ele pode complementar com a floresta dentro desse sistema. Bom, se ele quer começar, o primeiro passo é ele conhecer passo a passo cada componente. Por exemplo, se ele é um produtor de grãos, ele tem que ter um domínio dessa técnica. Ele vai entrar num componente como a pecuária, ele também vai ter que conhecer todo o sistema de produção. E quando ele for colocar a floresta, ele também vai ter que conhecer esse sistema de produção. Conhecendo como fazer cada sistema de produção, ele vai ter que, através de uma assistência técnica, através de visitas em propriedades que já fazem, ele vai compreender como que funciona esse sistema integrado. De que maneira? Onde, quanto tempo vai ficar a lavoura na área, quanto tempo vai ficar a pastagem na área, a floresta, como que é plantada em sistema de renques, interagindo com esses componentes, porque isso é relacionado a se ele vai fazer com grãos é um espaçamento, se ele vai fazer somente com lavoura e pastagem e floresta é outro espaçamento. Então, o primeiro passo para o produtor compreender como integrar é primeiro conhecer o sistema de produção de cada componente que ele for integrar e depois ele aprimorar esse sistema de quanto tempo cada um vai ficar em determinada área. Porque esse é o segredo. O segredo é que esteja uma rotação dessas culturas.
Rafael, eu queria entender um pouquinho, quando você fala da rotação, eu entendi um pouco em relação assim, existe a pecuária, existe a lavoura. E a floresta, que calculo seja ela é um elemento permanente ou ela tem a rotatividade? Como é que funciona a floresta dentro desse espaço?
Certo, a floresta é um componente, vamos dizer assim, permanente. Porque ela não é igual a lavoura, igual a pecuária, que você consegue todo ano poder trocar de lugar. Ela não, ela geralmente fica 10, 20 anos no mesmo local. Por isso que ela tem que ser implantada de acordo com o projeto que a propriedade tiver. Então, o produtor que ele tem lavoura e quer implantar o sistema de floresta para integração, ele tem que ter uma maneira adequada de colocar esse componente para que você possa continuar plantando lavoura. De repente, você pode plantar a pecuária dentro desse sistema e a floresta vai ficar permanente, sim.
Agora, essa floresta que a gente tem, ela tem um período de crescimento, de desenvolvimento. Aí tem que ter um pouco de cuidado quando você está começando a implementar essa floresta, é isso?
Ah, é bom, bem lembrado. Porque é o seguinte, toda a cultura, até mesmo o grão, você pega a soja, o milho, no começo, ele é sensível. Você vai fazer uma pastagem, o sistema de formação dela também, no começo, tem que ter um cuidado. E a floresta não foge de maneira alguma essa mesma metodologia. No começo tem que ter um cuidado, porque defensivos agrícolas que é utilizados na lavoura podem haver uma deriva para a floresta. E se é uma pastagem onde vai você colocar a floresta, também esses animais não podem interferir nessa floresta, pode quebrar. Então tem toda uma técnica para você estar colocando esse sistema. E no começo realmente tem que ter um cuidado especial.
Quanto tempo é entre o processo de implantação e o pleno funcionamento?
É outra dúvida que o produtor tem. Eu quero integrar, então quanto tempo eu vou estar integrado? Isso não tem um período definido. Depende de quanto ágil ele quer ser dentro da propriedade e como que está a situação dessa propriedade. Mas em termos, né, em termos assim, de projeto que fica fácil para o produtor fazer, tanto custo-benefício, em torno de 2 a 3 anos ele já pode estar com o sistema bem definido e bem integrado dentro da sua propriedade.
A Cocamar tem um projeto de implantação na região onde ela atua e tem uma questão interessante que me chamou muito a atenção, que nós temos uma produção agrícola no Paraná que diferencia muito por causa do solo, né? Nós temos, por exemplo, a terra roxa, famosa, da ocupação da região noroeste do estado, norte do estado, que é uma terra fértil. Mas existe, por exemplo, a região do arenito, onde você tem uma terra com uma proporção de areia maior, onde a produtividade sempre foi considerada menor, né? Inclusive o valor da terra é menor. Agora, essa integração, ela pode mudar essa lógica? Você pode ter em áreas menos produtivas mais produção?
Não só pode mudar, como ela realmente muda mesmo. Produtores que já estão numa fase mais intensificada do sistema, porque tem um paradigma assim, o produtor ele vai plantar a soja nas regiões do arenito, e ele geralmente pega uma área de baixíssima fertilidade, uma área ou degradada ou em princípio de degradação. Então, consequentemente, o que ele plantar ali vai exigir um nível de tecnologia maior e pode acontecer de uma produtividade em relação à região do basalto um pouco menor. Mas, quando o sistema está implantado, ele vai plantar uma lavoura, onde ele já tem, dentro da propriedade, o sistema intensificado, a lavoura permanentemente rodando junto com a pastagem, e nós temos dados aqui de produtividade semelhante à da região tão famosa como a Terra Roxa, né? E não diverge em nada em termos de produtividade, médias de produtividade por ano.
Ou seja, você pode ter aí a terra como um fator até secundário quando você pensa em produtividade usando uma técnica como essa.
Isso, e consequentemente até uma valorização dessas propriedades que estão utilizando esse sistema.
E aí é uma questão ambiental fundamental, porque você acaba salvando, de certa forma, uma região que é condenada por erosão. Nós estamos lá em Moarama, na cidade de Moarama, na cidade você tem uma erosão, duas crateras imensas num ginásio, exatamente porque você tem uma área de arenito. Quer dizer, nessa integração no campo, pelo menos, você pode ter uma preservação.
Isso. O sistema integrado utiliza diversas técnicas. É um conjunto de técnicas. Vamos pensando dentro da pecuária, que ela utiliza as forrageiras, como a braquiária principalmente, essa braquiária bem manejada, ela conserva o solo. Ela tem uma massa que conserva o solo. Então você, durante o período de pastagem bem manejada com sua altura, você tem a conservação do solo. Dessecou essa área, você vai plantar uma lavoura, você também vai estar constantemente vegetando sobre essa área. Então o risco de erosão são baixíssimos quem faz esse sistema integrado. Diferente do que se observa hoje, que são essas pastagens extremamente degradadas, rapadas até o solo, onde o solo está exposto, sujeito a erosões. Ou contrapartida, algumas culturas que a gente vê também nesse solo frágil, que tem uma técnica desfavorável para manejo dessas erosões, né? Que favorece muito a erosão do solo.
Rafael, uma última pergunta que eu acho interessante. No Paraná tem crescido essa integração? Como é que está a situação desta integração em relação a regiões como a do arenito? Nós temos uma possibilidade de ter esta prática em boa parte das propriedades rurais no estado?
Nós temos, só da Cocamar, nós temos, que a Cocamar atua, nós temos cerca de 900 mil hectares de pastagem. E dentro desses 900 mil hectares está crescendo sim. A gente está até exponencialmente crescendo o número de produtores. Estamos quase chegando ao número de 100 produtores aí que estão ou em processo já implantado ou em implantação do sistema integrado. E a gente vê uma demanda muito grande para aquele que é pecuarista, porque a região que a gente está com foco maior no sistema é no arenito, onde a pecuária é tradicional. Então o pecuarista que quer continuar no sistema, ele está nos procurando para ver como fazer isso daí, porque é a sustentabilidade que mais chama a atenção dele. É utilizar a maneira que ele está fazendo já e ter os benefícios de uma menor utilização de insumos na pastagem com resíduos da lavoura. Então está crescendo, nós estamos até surpresos dos números de adeptos, de gente que nos procura, mas a gente pede para o produtor estar ciente de que para quando começar, ele saber que no começo ele vai ter que sofrer um processo de aprendizagem, porque muda não uma tecnologia, e sim um sistema de produção dentro da propriedade.
Senhor Rafael Franciscatti dos Reis, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um forte abraço a todos e um bom fim de semana.
Eu conversei com o engenheiro agrônomo, que é coordenador especialista na integração lavoura, pecuária e floresta da Cocamar. Ele falou sobre a prática de integração da lavoura e da pecuária, duas culturas no campo que nem sempre foram muito amigáveis, e convivendo com o reflorestamento, a possibilidade de se implantar uma floresta com espaçamento dentro dessa floresta para a cultura da lavoura, da pecuária. E isso cresce no estado. E o que é mais interessante nessa discussão é que regiões de arenito, como por exemplo a região de Moarama, Cianorte, você tem a possibilidade de valorização da terra, um aumento da produtividade usando essa técnica.